Gostaria também de referir que a nossa intenção, e assim o fizemos, convidar a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Europeu para nos visitar numa jornada de trabalho no Parlamento Espanhol, se fosse possível antes de iniciarmos a nossa presidência, no início de julho. Portanto, aquilo que fica de período parlamentar, para que possamos preparar esta presidência e também para tratarmos os assuntos que são prioridade para a presidência do nosso país. E, obviamente, o âmbito parlamentar da presidência, que será o que ocorrerá em julho e setembro. Também fizemos ontem saber aos membros da Comissão de Assuntos Europeus que ficaremos muito contentes, muito satisfeitos se nos acompanham após a COSAC de setembro, num ato da presidência europeia que terá lugar em Cáceres e que se refere a questões de cultura. Sabemos que o presidente da Comissão é de Évora e que é uma cidade europeia. Cidade Europeia para a Cultura. Embora faltem alguns anos, podemos colaborar na colaboração de essa honra que têm. Muito obrigado e espero que isto seja benéfico para ambos os países, o trabalho que vamos realizar. É muito importante referir que estamos a analisar com o Presidente do Congresso a possibilidade do Fórum Parlamentar tenha lugar também em junho, portanto, isso seria perfeito. E Cáceres é uma das localidades espanholas em que os portugueses reconhecem o queijo de uma qualidade semelhante aos queijos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Parlamento Português porque, tal como eu disse, nós tentámos participar na medida em que pudemos nessa dimensão parlamentar da presidência portuguesa na COSAC, em todas as atividades que vocês organizaram, que foram incríveis, apesar da dificuldade e dos tempos complicados que estamos a viver pós-pandemia. Nós devemos aprender, e vocês têm que nos explicar, talvez noutro fórum, como é que conseguiram organizar todos esses eventos de forma remota, como é que conseguiram tanta participação e foram muito bem organizados. Luís, e gostaríamos de sublinhar o nosso agradecimento relativamente à rapidez com a qual nos receberam, o interesse que têm em ajudar-nos a preparar a nossa dimensão parlamentar na presidência espanhola. E eu, a título pessoal, gostaria de saber, tenho curiosidade em saber como é que vocês conseguiram fazer isto no Parlamento para ajudar o vosso governo a fazer tudo isto e de que forma é que trabalharam para preparar todas as questões da presidência. E de forma rápida, passo a apresentar os meus colegas, membros da comissão, caso alguém ontem não tenha podido conhecê-los. E penso que seria, como diz o Presidente, interessante ver a opinião de cada um, saber a opinião de cada um de vós, a senhora Fernanda Carcero, porta-voz do Grupo Parlamentar Socialista, o senhor Moreno Palanques, que é o porta-voz do Grupo Parlamentar Popular, o senhor Gómez Reino, que chegou hoje do Grupo Parlamentar Unidas Podemos, a senhora Djamola, do Grupo Parlamentar Plural, e o senhor Uribe Echevarria, do Grupo Parlamentar Vasco PNV. Muito obrigado, Luís. Caro Luís, não é necessário vocês fazerem um intervalo, poderão continuar a reunião, se preferirem, e assim não interrompemos o trabalho. Foi algo que surgiu de repente e não pude evitar, mas estou certa que depois me explicarão tudo aquilo que se passou aqui, não há problema, poderão continuar a reunião. Muito bem. Eu creio que a presidência espanhola, que começará a realizar o seu trabalho em princípio de julho até 31 de dezembro, tem muito em comum com aquilo que nos foi explicado ontem o secretário de Estado para os Assuntos Europeus português, porque partilhamos muitas das prioridades. Queremos uma Europa unida, uma Europa forte. O ministro dos Assuntos Exteriores, dos Negócios Estrangeiros, explicou-nos quais são as prioridades, tal como o nosso secretário de Estado, e uma das principais prioridades é manter uma Europa forte e unida e que trabalhemos também em prol de uma Europa social. No que se refere às questões logísticas, pretende-se que a presidência espanhola ponha na mesa todos os dossiers possíveis, tendo em conta que será o último período legislativo no Parlamento, porque no ano seguinte teremos eleições. Tenho que ir embora, lamento imenso, mas tenho que atender esta chamada e continuaremos então mais tarde. A minha colega Belém poderá continuar por mim, pois é porta-voz do Grupo Socialista. Bom, então muito bom dia a todos. Eu desejo agradecer esta visita que está a ser fantástica, como sempre que trabalhamos com Portugal em conjunto, e gostaria de sublinhar aquilo que referiu o Presidente e depois o Senhor Capola, relativamente ao facto de que este fórum deve ter uma vocação de permanência, porque são muitos os temas que nos unem e que deverão perdurar no tempo. E falando das prioridades da presidência espanhola que a minha colega, a presidente da Comissão, estava a referir na sua intervenção, as prioridades penso que estão claramente definidas e que há um consenso maioritário relativamente a elas. Independentemente dos grupos parlamentares aos quais possamos pertencer, o consenso relativamente ao facto que as prioridades que devemos ter em conta são as mesmas. Nós, no Congresso, criámos na Comissão Mista uma comunicação para que, através de uma série de comparecências e dos contributos que a sociedade civil possa fazer, pudéssemos determinar quais são essas prioridades para realizar um relatório legislativo sobre os pontos prioritários que detectámos em todas estas ocasiões. Portanto, estamos a constatar que este consenso maioritário não se produz apenas entre produtos políticos, mas também com a sociedade civil. Não quero voltar a repetir aquilo que já se disse, e ontem no jantar de mestrado também falámos disto, mas temos que falar de autonomia estratégica, temos que falar em continuar a avançar em tudo aquilo que tem a ver com a questão energética, não só o mecanismo ibérico, que está sendo um êxito em toda a Europa, mas tudo aquilo que tem a ver com as futuras interligações que nos possam permitir que na Península Ibérica possamos gerar essa ligação com a Europa para o transporte de energia. É importante não só a questão energética, mas também aquilo que dizíamos de continuar a desenvolver a autonomia estratégica da Europa e, sobretudo, dos nossos países. O pilar social é essencial e eu aqui gostaria também de sublinhar, fazer um parênteses para felicitar Portugal pela sua presidência, apesar de ser uma presidência muito complicada porque vocês tiveram que gerir a COVID, o Brexit, etc. Mas fizeram um excelente trabalho em todos os pilares e que agora tem que ter uma continuidade, em particular o pilar social, no que se refere aos direitos sociais e sociedade de bem-estar, mas o fortalecimento do mercado de trabalho, que é essencial para ser desenvolvido na nossa presença também, fortalecendo os valores europeístas, como já foi referido. Eu gostaria, naquilo que são os eixos prioritários, marcar alguns temas que me parecem muito importantes e que estão ligados aos eixos prioritários quando falamos de coesão social, direitos sociais, etc., ao estado de bem-estar e de serviços públicos. Temos que falar sempre de fiscalidade e como é que, através de reformas fiscais, podemos garantir, ou temos que garantir que os benefícios extraordinários que estão a acontecer revertam para a cidadania e, em vez de gerarem maiores desigualdades entre os distintos setores da sociedade europeia. Há uma questão que nos parece muito interessante e tem a ver com o facto do ano 2023 estar a ser o ano das competências europeias. Eu penso que inevitavelmente deveríamos transitar para uma mudança do modelo produtivo que foi gerada com a junção das duas crises que estamos a viver nos últimos anos, a da pandemia e a guerra da Ucrânia. Neste sentido, Espanha e Portugal têm vindo a trabalhar de mão dada para avançar na partilha de conhecimento, melhorar o empreendimento, a investigação, a inovação, porque o mercado de trabalho irá sofrer uma transformação para fazer face à mudança do modelo produtivo. Portanto, a massa de trabalhadores e trabalhadoras que são a sustentação deste mercado de trabalho deve estar adaptada a essa mudança de modelo. Portanto, têm que estar devidamente formados para fazer face aos grandes desafios que temos perante nós. Portanto, insistir neste trabalho que temos que levar a cabo para podermos levar a cabo, a fazer face aos grandes desafios que nos impõe este novo modelo produtivo para o qual estamos a transitar. Inevitavelmente teremos que trabalhar da Ucrânia, da defesa, mas penso que isto já foi falado em vários fóruns, não irei insistir nisso. E, por último, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que não se costuma, dos quais não se costuma falar tanto quando falamos do cumprimento dos tratados comerciais com o Chile, com o México, com o Mercosul. Quando falamos disto, teríamos que falar, inevitavelmente, do comércio justo. Não podemos falar de avançar para um modelo de livre comércio sem dar algumas garantias relativamente ao facto deste livre comércio ser justo. Quando falamos de autonomia estratégica, é a mesma coisa. Temos que garantir igualmente que os nossos países possam desenvolver atividades económicas baseadas num comércio justo. Na Europa, temos a diretiva de diligência pendente. A presença espanhola, isto também deveria ser uma prioridade. Esta diretiva de diligência deve enquadrar todas as condições nas quais se devem desenvolver as atividades das nossas empresas e as relações das nossas empresas com as empresas no exterior para garantir que estas relações comerciais se desenvolvam em termos de comércio justo. Por último, embora já se tenha falado muito disto, mas é necessário voltar a insistir que Espanha e Portugal sejam um nexo que vincula as relações da Europa com a América Latina e com os nossos vizinhos africanos, que é um espaço cada vez mais interessante em todos os aspectos, e se também tivemos em conta a questão da Ucrânia com a Rússia, isto é algo que temos que ter em conta a trabalhar as relações com a África subsaariana. Bom, e acho que tenho que terminar, senão poderia estar aqui a falar horas e horas, mas vou a passar a palavra aos meus colegas. E continua, Morena Balancas.
Muito obrigado, Rubem Moreno já fez a apresentação. Bem, a verdade é que alguns já nos conhecemos há algum tempo. Sou do Grupo Popular. Pertencemos ao Grupo EPP Europeu. Ontem, com o Secretário de Estado da União Europeia, tentámos falar das prioridades de Espanha na presidência. E chegámos a um acordo de que, na verdade, essas prioridades muitas vezes são dadas pelas presidências anteriores e da realidade que temos e pela própria Comissão Europeia, ou seja, não podemos fazer grandes coisas, ainda não podemos fazê-lo. Mas até tal ponto são tão óbvias que dava como exemplo estando no avião para levantar voo num programa de inteligência artificial, perguntei quais deveriam ser as prioridades da presidência espanhola do Conselho da União Europeia. E em segundos deu-me as cinco prioridades. Faltava alguma, sim, é verdade. Contudo, na verdade, isso que significa que é muito óbvio quais devem ser as prioridades. Nós, como Parlamento, e uma das perguntas que eu gostaria de fazer aos diferentes deputados é a seguinte: se participaram muito no, na elaboração dessa presidência, devo dizer que são que. Foi extraordinária essa presidência. Se participaram, já nos disseram que com a questão da pandemia era muito difícil entrarmos nisso, mas não deixa de ser uma responsabilidade do governo e nós sabemo-lo. Nós começamos com estas giras pelos Estados-membros através dos nossos embaixadores e agora falo com o partido da oposição. Falamos de algumas das prioridades que o governo tinha em mente e a primeira, primeiríssima. E mais importante era fechar o maior número de expedientes, porque estávamos no fim da legislatura europeia. Portanto, a nossa prioridade era quanto mais expedientes fechássemos, melhor, incluindo acordos comerciais, etc. Após a reunião de Versalhes, de chefes de Estado e de primeiros-ministros, o nosso governo decidiu. Como os restantes governos, e penso que motivados pela Comissão e, sobretudo, pelo presidente francês, a falar de uma autonomia estratégica aberta e depois todas as prioridades. E, obviamente, que fechar os expedientes é muito importante. Mas vai concentrar-se especificamente em Espanha, numa estratégia aberta. E digo isto porque, se vamos falar de autonomia estratégica, vamos falar a sério. Não pode ser apenas um anúncio. E tem muitíssimas implicações. E digo isto porque, em fevereiro do ano 2021, a Comissão apresentou uma estratégia de política comercial. Já pensávamos que, com as vacinas, tínhamos passado mais ou menos para um controle da pandemia, podemos dizer assim, e foi isto, foi apresentada esta comissão. E entre a batalha que existia entre os Estados Unidos e a China, a batalha foi travada pelo domínio tecnológico, e a Europa não podia ficar fora disso, e por isso a comissão apresentou essa estratégia. Desde fevereiro de 2021 até agora, as coisas mudaram muitíssimo, devo dizê-lo. Biden. Considerávamos que nos iria trazer a globalização. E, na verdade, está a seguir mais ou menos o caminho do Trump. Ou seja, muito protecionista. Ninguém tinha confiança na Rússia, mas poucos acreditavam até onde iria chegar a Rússia. Xi Jinping continuava a acumular poder, mas ninguém acreditava que poderia ameaçar Taiwan. E eu digo porque tudo isto não estava no cenário. E todos acreditavam que o Green Deal ia ser muito difícil, mas ninguém suspeitava do choque energético que poderíamos sofrer, inclusive podendo utilizar os combustíveis fósseis. Portanto, a realidade não é que nós possamos depender da Rússia ou da China. A verdade é que não podemos nem sequer confiar nos Estados Unidos, porque lançaram a Inflation Revolutionary, que é uma bufetada às relações entre a Europa e os Estados Unidos. E a Europa tinha e tem de reagir a isto. E o que é que isso significa deste ponto de vista? Não podemos deixar de reformar as regras fiscais. Não podemos dizer, bem, então a partir de agora vamos dar ajudas às nossas empresas, etc. A autonomia estratégica tem implicações que vai levar a que nos sentemos e que falemos disto de forma séria. Se temos de fazê-lo porque. E temos que pensar que temos de fazer, que temos de ter mais integração e é preciso fazê-lo. E há muitas pessoas que não querem mais integração porque não acreditamos, muitas pessoas, mas muitas pessoas não acreditam que a União Europeia tenha de se integrar em apenas uma nação, mas somos e nascemos com muitos Estados, temos uns acordos de interesse mútuo e não temos de ir muito mais longe. No jogo mundial que está a ser desenvolvido com as grandes potências no tabuleiro, apenas temos essa opção. E provavelmente tínhamos de pensar ou equacionarmos-nos se não devemos ceder mais soberania. Muitos dirão, nem pensar ceder mais soberania nacional à União Europeia, não. Eu penso que não temos outra saída. Mas esta é uma questão séria. E por isso refiro, já para finalizar, que se a nossa prioridade fosse a autonomia estratégica, não poderá ser um enunciado. Não pode ser um enunciado, um slogan. Um enunciado, um titular. Porque há mais um ponto. É preciso sentar-se e abordá-lo. De verdade, porque acreditamos nisso. Se assim não for, seremos aquilo que foi o Reino Unido, que quando se separou, continua a ser muito pequeno, quase irrelevante. Se a política nacional é aquilo que vai primar no futuro, nós vamos ser a consequência disso. Caso contrário, vamos ter que tomar medidas relativamente a mais integração e cessão de soberania, tendo consciência de que muitas pessoas não o querem. A palavra ao porta-voz do Grupo Unidas Podemos, Sr. Gómez Reino. Muito bom dia. Eu venho de um país lusófono, lusófono. Venho da Galiza. Portanto, temos muitíssimo as ligações. Coincidindo um pouco com a maioria das coisas, não só com a apresentação das prioridades da presidência espanhola, que fez a colega do Grupo Socialista, como depois vou comentar, temos nesta comissão circunstâncias muito singulares, porque estive muito, muito de acordo na exposição e nas perguntas e nos desafios que referia o porta-voz do Grupo Popular. E, antes de mais, dar os parabéns a Portugal pela sua presidência. Ontem eu não estive aqui, estava em Bruxelas, no Parlamento Europeu, na Semana Parlamentar Europeia. E tive de falar numa mesa, na mesa das comissões de trabalho, e em muitíssimos momentos referiu-se o valor de, ou seja, como é que o Portugal tinha colocado, valorizado o pilar social da sua presidência. Portanto, agora o que temos de fazer é consolidar particularmente aquilo que tem a ver com o trabalho social, além de muitos outros pontos, obviamente. Também se falou de outro elemento que colocou na mesa o Presidente da Câmara e que considero que é totalmente fundamental e que também referiu o Ruben, que são as fileiras de despesa e que, sim, assim, pressionamos para ter um mecanismo permanente e que não seja efímero nem conjuntural, mas sim permanente, de resposta às constantes crises que possamos ter, no quadro europeu. Portanto, penso que temos uma coincidência muito importante de interesses no que se refere à agenda europeia, e não apenas à europeia. Neste sentido, dizer que, como ontem não estive presente, evidentemente não sei até que ponto se falou e se aprofundaram questões mais de conjuntura. Mas, sim, do meu grupo parlamentar, pelo menos existe já a discussão em alguns âmbitos, e penso que, não sei se a palavra responder, mas referir que estão a ser geradas novas correlações de força na União Europeia, e não apenas na União Europeia. Na semana passada houve também parlamentos portugueses que estiveram na questão da hoste, portanto, onde vemos que se consolida com o eixo que tem a ver com Londres, Washington, mas sobretudo com os países bálticos e com a Polónia, e que também se está a construir com aquilo que tem a ver com as forças de interesse europeus. Portanto, há aqui, isto não é só uma perspectiva de antagonismo, mas é fundamental que Espanha e Portugal, com outros aliados históricos, com os quais temos sintonia naquilo que tem a ver com olhar sobre a Europa e necessidades e interesses, que possamos trabalhar num quadro europeu para que, de certa forma, que esse eixo, que no meu juízo é perigoso em termos democráticos, não penso que alguém possa surpreender se falarmos da Europa, da Hungria e tudo aquilo que se está a abrir no âmbito da vulnerabilidade, mas penso que nesse âmbito e também em muitos âmbitos daquilo que são os desafios do pilar social, das mudanças climáticas, etc., e outros assuntos que estão em cima da mesa. Gostaria que, desde o lado português, se falasse um pouco de até que ponto se partilha a operação desse novo eixo que se possa estar a construir a nível europeu e até que ponto existe a vontade de trabalhar e fortalecer um eixo muito ligado àquilo que é democrático, àquilo que é social no projeto europeu. Coincido também com as perguntas e com a análise que fez o Ruben relativamente a um mundo multipolar e onde muitos atores que tinham sido aliados, neste momento já não o são, ou não são pelo menos seguros, e sim coincido. Eu gostaria de saber como é que vem a necessidade, apesar desta controvérsia no Parlamento Europeu, para ser um ator geopolítico relevante e poder manter os nossos estados de bem-estar, a nossa posição no mundo. O projeto europeu é totalmente, é um ponto-chave. Não vou estender nessa parte, mas coincido, curiosamente, com o Grupo Popular, apesar de ser de uma esquerda unitária e pertencer a Podemos. E também já o comentou a Belém, eu gostaria de dizer que temos interesses partilhados na América Latina, mas também temos relações históricas com a África, não são as mesmas, as de Portugal, as de Espanha, mas efetivamente penso que a saída de França, vamos dizê-lo desta forma, de determinados cenários no âmbito africano, e a entrada já evidente da Rússia, por exemplo, o Mali mudou o seu voto nas Nações Unidas, não é só o Mali, Burkina Faso também. Portanto, existem desafios num continente sensível para todos, mas que é especialmente sensível para Portugal. Portanto, do ponto de vista, ou seja, deste ponto de vista, gostaria de falar sobre isto e fico por aqui agora. Apenas deixar aqui duas pinceladas: o mundo da lusofonia. Eu venho de um país lusófono, como já referi, que é a Galiza, e perguntar como é que pensam, a partir de Portugal, não sei que não são assuntos europeus, mas na verdade há deputados galegos e galegas que falam português no Parlamento Europeu. E dar-vos parabéns pela decisão de ativar a ligação ferroviária com a Galiza, porque no fundo é fortalecer a ligação ferroviária, é um ponto fundamental, chave para os eixos económicos de ambos os territórios e, sobretudo, e aqui vou dizer algo, não sei se não será polémica, mas de certa forma eu penso que também é verdade que Portugal, como ator, tem que ter um certo cuidado, um ator grande, neste caso a nível económico, a Espanha não possa atrair demasiado. Eu penso que o eixo Galiza-Portugal é muito produtivo para Portugal e para a Espanha.
Obrigada. Como porta-voz do Grupo Parlamentar Explorado, a senhora Mariola tem a palavra. Mariana Guillamola Dosa. Bom dia, sou porta-voz do Grupo Plural e, tudo. E no Grupo Plural, pois, abrange diferentes partidos políticos, entre eles aquele que eu represento, que é o dos Junts por Catalunha, em que trabalhamos pela independência da Catalunha de uma forma pacífica. E aqui estou de acordo com aquilo que se diz e que foi dito pelo porta-voz de Podemos, que o Eixo Democrático é essencial na União Europeia. Nós, assim, também consideramos o procedo de uma zona de demarcação de Catalunha, mas da Girona em concreto, em que, tal como em Portugal, há muitas empresas que têm relações em Girona com Portugal, mas no que se refere à cortiça, portanto, temos interesses comuns muito interessantes, passa a redundância, interesses pessoais, mas económicos também e empresariais. Já se falou das prioridades, oficialmente ainda não temos na Comissão Mista, pelo menos ainda não temos todas as prioridades espanholas, estamos a construí-las, iremos ver os temas que irão saindo e quais é que acabarão por fazer parte dessas prioridades da presidência espanhola. Mas eu queria aqui fazer fica-pé em várias questões, entre elas algumas para as quais já chamou a atenção ontem com a reunião com o Tratado de Estado, e aquelas que têm a ver em concreto com a defesa dos valores da União Europeia e aumentar o sentimento de pertença à União Europeia. Já se falou da desaparição da participação cidadã. A nós parece-nos uma ideia muito importante. Não estamos de acordo com o facto de possa ter muito êxito devido aos problemas da pandemia, mas, por exemplo, houve duas das questões mais votadas na plataforma eram que o catalão fosse o língua oficial na União Europeia ou o direito de autodeterminação dos povos, que não foram debatidos nos painéis, apesar de terem sido opções das mais votadas na plataforma. Portanto, o exercício da COFOE pareceu-nos bom, mas não é claro se quer escutar a cidadania ou não. Para nós é muito importante, portanto, ponho apenas estes dois exemplos. Estamos bastante de acordo com a proposta lançada ontem pelo Secretário de Estado para a União Europeia, no sentido de que se deve criar um mecanismo permanente de resposta às crises. Temos que ver como é que isto pode ser articulado. Consideramos que isto pode incentivar o sentimento de pertença à União Europeia, tal como a cidadania talvez se sentisse identificada mais com a União, com o projeto europeu. Dependente do texto do Pacto Europeu de Migrações e Asilo, que já sofreu tantas alterações, do nosso ponto de vista é demasiado securitário, aquilo que agora neste momento temos sobre a mesa. Também consideramos que não contribui para aumentar o sentimento europeu o facto de alguns países que considerem que se possam pagar a construção de valas e muros com fundos europeus. A cidadania europeia demonstrou-se muito favorável a acolher pessoas que estão a fugir da guerra com a Rússia, em concreto pessoas ucranianas. Há uma parte da cidadania europeia que pergunta-se porquê que não fazemos o mesmo com pessoas que vêm de outros países. Então, há um tratamento diferenciado, são aspectos que podemos pôr na mesa para tentar melhorar este sentimento europeísta, para potenciar, no sentido de potenciar um pilar social. E como é que isto pode contribuir para este equilíbrio na forma de tratamento? E voltando ao tema do pacto, com a desculpa dos movimentos secundários que estão a ocorrer no território dos Estados-membros, com esta desculpa, há países que aplicaram mal com o acordo Schengen e estão a fechar fronteiras internas. E ponho o exemplo de passagens fronteiriças entre França e Espanha nos Pirineus. A cooperação transfronteiriça com Portugal funciona muito melhor do que aquela que possamos ter com a França, pelo motivo que for. Portanto, estas vulnerabilidades afetam o sentimento europeístas, afetam o respeito pleno pelos valores da União Europeia. Se nós acreditamos nestes valores, e penso que estamos na Comissão dos Assuntos Europeus, é porque, na maioria, acreditamos nestes valores, então devíamos defendê-los. Sendo assim, do nosso ponto de vista, isto questiona não só a credibilidade do nosso sentimento europeísta, mas também a colaboração bilateral que possa existir entre os vários países a nível fronteiriço. E dois aspectos mais. Ontem, com o secretário-geral, também se falou da possível ampliação da União Europeia passar de 27 para 30 e não sei quantos. Veremos então como é que isto acontece. Ele referiu, ou pelo menos precisamente entender, que estava a apostar mais por uma solução de uma Europa mais à carta, à la carte, mais do que uma modificação das instituições. Eu não sei como é que os senhores pensam, o que é que os senhores pensam disto, se compartilham uma modificação das instituições ou de uma ampliação express, por exemplo, relativamente à Ucrânia, por exemplo, mesmo que não possa cumprir todos os critérios. Alguns países parecem ser partidários desta opção, outros não, dizem que deve cumprir todos os requisitos. No que se refere à questão energética, as interligações que nós partilhamos e que pensamos que são muito importantes, nós defendemos isto na Catalunha, mas nós estamos preocupados com a posição da França, que por vezes parece que é favorável, mas depois, uns dias depois, faz declarações levantando novos obstáculos, e termino com uma questão muito prática. Gostaria de saber se é possível, como é que os senhores fazem para levar a cabo, para realizar o controle do princípio da subsidiariedade, porque nós, na nossa comissão, nós estamos a fazermos relatórios, ou estamos a fazer relatórios, sabendo que temos 8 semanas, mas a questão prática é como é que fazem isto na prática? Muito obrigada.
Tem a palavra o senhor Uribe Echevarría, para a técnica, que é o portavoz do Grupo Parlamentário Vasco del PNV. Muitíssimo obrigado em euskera, agora refere em português. Muitíssimo obrigado a todos os presentes. Ontem tivemos a oportunidade de poder encontrar-nos no decorrer de um jantar sumamente muito, muito agradável e adiantamos alguns dos assuntos. Eu gosto muito de falar sobre a Europa. Eu poderia ficar horas e horas, e na verdade já o fiz em muitas ocasiões, falar sobre a Europa, sobre o seu futuro, a sua realidade, a sua história. Mas vou tentar concentrar-me muito na questão que nos traz aqui. Espero que no futuro possamos falar da Europa, assim, no geral, porque são poucas prioridades da presidência. Desse ponto de vista, eu penso que devemos ter em conta, em primeiro lugar, a declaração conjunta entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho sobre as prioridades legislativas para o ano 2023. E penso que aí onde estão incluídas muitíssimas medidas que vão ter de ser levadas para a frente, pelo menos tem de se tentar, porque a presidência europeia tem a sua importância, sem dúvida, mas eu penso que também não se deve criar falsas expectativas, porque são apenas 6 meses, atenção. E neste caso também teremos o mês de agosto, portanto são 5 meses. Portanto, tendo em conta o processo de tomada de decisões da União Europeia e que alguns dossiês sejam muito complexos e vastos, então, numa presidência, aquilo que tenta é dar continuidade aos trabalhos do Conselho, para a contribuição que deverá fazer o Conselho para que as prioridades da Europa avancem. Questione alguns assuntos novos, se for possível. Alguns assuntos são amadurecidos e outros vai fechá-los. Portanto, com esta precisão, quero referir algo concreto. Em primeiro lugar, penso que uma das grandes prioridades deve ser a gestão das consequências da guerra de agressão do regime de Putin na Ucrânia. São consequências do tipo político, geopolítico, energético, no âmbito da defesa e da arquitetura de segurança da União Europeia e no âmbito igualmente económico. Do ponto de vista político, penso que é preciso esforçar-se por manter a ação unitária da União Europeia e do Conselho face à guerra de agressão de Putin contra a Ucrânia. O Conselho acaba de aprovar, pelo menos ao nível de embaixadores, o 10º pacote de sanções E à medida que o tempo decorre, às vezes poderá ser um pouco mais complicado poder manter essa unidade. Eu penso que isto é muito importante. Do ponto de vista energético, um dos grandes desafios da presidência será a reforma do mercado da eletricidade, e que faz parte da iniciativa ePower, que tem como objetivo a redução da dependência da Europa energeticamente relativamente à Rússia, ou seja, do petróleo, gás, etc. Depois, as dependências estratégicas, o que se chama soberania estratégica da União Europeia, e ver qual o tipo de avanços que ocorrem, sobretudo no âmbito das matérias-primas fundamentais. E do ponto de vista económico, é evidente que temos a nova governança económica com os recursos de despesa, segundo a proposta da Comissão, para cada Estado-membro, em conformidade com toda uma série de condições, e vamos ver se isso é algo que culmina sob a presidência do segundo semestre. Temos algum problema? Então, vamos ver se isso irá culminar. E então vamos ver se com esta nova governança económica vai culminar sob a presidência do segundo semestre, ou então se vai alargar mais. Em princípio deveria culminar aí. E depois, evidentemente, temos no âmbito da defesa, que é um assunto bastante mais amplo, ou seja, a arquitetura de segurança da União Europeia e tudo o que é Strategic Compacts, o Fundo para a Paz, que serviu e está a servir para aquilo que está a servir, como todos sabemos, e então vamos ver como é que isto tudo correrá. E depois, evidentemente, a Europa Social. Penso que Portugal marcou, foi todo um marco com a Declaração do Porto. Penso que essa é uma excelente guia para que possamos avançar nesse âmbito. Uma Europa mais forte no mundo, evidentemente, a América Latina, a vizinha do Sul, e eu falarei do eixo Atlântico. Depois da questão das ampliações, é evidente que deverá decidir-se, o Conselho Europeu deverá fazê-lo, se já vai iniciar as negociações oficiais com a Ucrânia, como está a pedir o presidente Zelensky, ou se a Geórgia é tornada candidata oficial para a entrada na União Europeia. O meu grupo é favorável a isso. E algo que o secretário de Estado comentou ontem e que me parece muito interessante, e é a necessidade de iniciarmos um debate sobre a possível reforma dos tratados, pensando nas futuras ampliações, nos futuros alargamentos. É um debate antigo, é um debate que existe desde sempre, o debate entre o alargamento e o aprofundamento, e efetivamente, não só porque os países candidatos deverão cumprir os critérios de Copenhague e toda uma série de condições para poderem entrar na União Europeia, mas também a União Europeia também deverá estar em condições de poder permitir a entrada de novos parceiros. E eu penso que essa é uma obrigação moral e política clara e evidente. E uma Europa mais próxima dos cidadãos. E aí já foi comentado algo pela imprensa. Eu sou licenciada em Ciências da Informação, portanto temos que ser muito delicados com a questão da imprensa. É por isso que o digo. Evidentemente, implementar todas as medidas propostas pela Conferência sobre o Futuro da Europa. Existem já relatórios do próprio Conselho e também da própria Comissão. E finalizo com a questão que foi já aqui referida de forma mais ou menos indireta, e que ontem já falei, não vou repetir, que é o Eixo Atlântico. Como já referi ao Secretário de Estado, eu acompanhei de forma muito próxima a intervenção, a 8 de fevereiro, do Presidente, do Primeiro-Ministro Costa, no Fórum Atlântico. Na verdade, eu coincido totalmente com as ideias do mesmo. Na verdade, ao longo da história da União Europeia, sabemos que o centro de gravidade se foi deslocando para o leste, e com alguma pequena alteração, mas com a saída do Reino Unido, mas de qualquer forma, é verdade, já foi aqui referido, que poderá existir ou podemos estar a criar ou configurar alguns novos eixos, mas de qualquer forma, e não tanto do ponto de vista político, mas de um ponto de vista económico, desenvolvimento económico e social, é muito importante que tínhamos uma carta de natureza e de oficialidade ao Eixo Atlântico, porque já existem historicamente essa banana do azul de desenvolvimento europeu, azul e amarela, e evidentemente, e à medida que na União Europeia vão entrando novos Estados-membros, etc., o Eixo Atlântico, de certa forma, por razões políticas e de coesão económica e territorial da própria Europa, deverá receber um novo impulso. Portanto, nós, nesse sentido, e a partir do País Basco e do Partido Nacional Basco, que eu represento, propusemos, e o governo espanhol está totalmente de acordo, e pensamos que o governo português também, e pensamos que os próprios que estão aqui também, foi proposta a criação oficial de uma macro-região atlântica que envolveria a Irlanda, País de Gales, porque as macro-regiões também admitem territórios que não são comunitários, todas as regiões da faixa atlântica do Estado francês, sete comunidades autónomas do Estado espanhol, País Basco, Navarra, Cantábria, Astúrias, Galiza, Andaluzia e as Ilhas Canárias, evidentemente, quem, obviamente, um país tão atlântico como é Portugal. Evidentemente, eu aí permito-me, com muita clareza, pedir apoio. O obstáculo, como noutras ocasiões e noutros dossiês, parece que é a França, mas seria muito importante que a macro-região europeia fosse oficializada e essa oficialização deverá fazer-se no Conselho Europeu. Ou seja, não serve que seja o Conselho de Assuntos Gerais ou de Assuntos Exteriores. Não. É o Conselho Europeu que deverá tomar essa decisão. E nós faremos tudo o que é tudo possível para que se veja a realidade disso lá para o mês de dezembro. Já existem quatro macro-regiões e queremos que a macro-região atlântica seja a quinta. Muitíssimo obrigado.
Teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3.
Muito obrigado, Luís. A minha resposta será breve, pois penso que é bastante simples. Talvez o liderado da Comissão me possa corrigir, que nos acompanha, mas o governo não tem obrigação alguma de comparecer na nossa comissão antes de assistir aos conselhos. Mas sim, pode comparecer o secretário de Estado de Assuntos Europeus habitualmente. Eu falo, não, nem sempre, mas muitas vezes sim, porque as datas por vezes não o permitem. Mas o que acontece é que o Presidente do Governo comparece pós-Conselho no plenário do Congresso dos Deputados para explicar quais foram as decisões que foram tomadas e qual foi a posição de Espanha. Mas antes não tem obrigação de solicitar a autorização, como acontece noutros parlamentos que visitamos. O letrado poderá corrigir-me se não estiver completamente correta. Na comissão gostaria de saber o que é que acontece no Parlamento português Carlos Luís, a vice-presidente do governo presta contas relativamente à gestão dos fundos 3 em 3 meses da nossa comissão, comparece e presta contas relativamente aos fundos europeus. Como é que estão a ser geridos e como é que estão a ser gastos? Gostaria de saber se o mesmo acontece aqui. Pareceu-me muito interessante a forma como tratam a questão da subsidiariedade. E gostaria igualmente de saber se quando vêm comissários europeus visitam a visitar a Comissão, se comparecem na Comissão dos Assuntos Europeus. No nosso caso, tentamos que sempre que um comissário europeu visite a Espanha, ele compareça na nossa Comissão para todos os grupos poderem saber em primeira mão quais são as questões que estão na sua carteira. Temos a sorte que todos os porta-vozes dos grupos parlamentares sejam pessoas profundamente conhecedoras das questões europeias, convencidos daquilo que nos dizem. E temos a sorte de que, sendo uma comissão não legislativa, temos um conteúdo e uma atividade interessante, mas sem dúvida poderíamos também ter, devido à importância que no nosso país dá aos assuntos europeus, uma maior importância na Comissão. Nós visitámos há pouco outros países que nos surpreenderam pelas funções que as próprias Comissões de Assuntos Europeus têm, mas sem dúvida que aquilo que há que fazer é olhar para a frente e pensar que se trabalharmos todos os grupos parlamentares possamos convencer os mandatários, alguns governos, para que isso possa cambiar e que o Parlamento, as Comissões de Assuntos Europeus, possam ter uma maior importância no próprio Parlamento. Eu não sei se algum dos meus colegas deseja acrescentar algo mais ou responder a alguém de alguma das questões que foram abordadas aqui. Senhor Uribe, eu, em relação a este último aspecto, penso algo totalmente fundamental. Eu não sei se no Parlamento português existe alguma direção de estudos suficientemente ampla para poder preparar questões ou assuntos europeus. Nós estamos aqui, digamos, em petit comité, e é neste âmbito que eu digo. Bom, eu comparo o trabalho que nós realizamos com o Presidente, pois somos europeístas convencidos e fazemos o melhor possível o nosso trabalho, mas eu faço uma comparação, por exemplo, com o Senado francês. Sinceramente, não há ponto de comparação no momento de preparar, debater, aprofundar as questões europeias. Irei levantar aqui um exemplo. Já sabem que as perspectivas financeiras, neste caso nas últimas 21 e 27, no âmbito das despesas e dos rendimentos, têm uma base jurídica diferente. Os rendimentos devem ser ratificados por todos os parlamentos, pelos parlamentos dos 27. Eu não sei, Presidente, como é que é no Congresso, mas no Senado, de que eu faço parte, isto passou à velocidade da luz. Ao contrário, se formos ao Senado, no Senado houve um rapport, houve a presença do Ministro da Economia, houve um debate sobre o rapport, sobre o relatório, e houve a adoção de uma série de recomendações. E finalmente, e não formalmente, a forma tratada, o capítulo rendimentos, perspectivas financeiras do quadro financeiro plurianual, e foi aprovado. Não é que os senadores franceses sejam melhores do que nós, ou tenham maior interesse nos questões europeias do que nós, mas tem um departamento de estudos extraordinariamente forte que apoia os eleitos no momento de poderem abordar todos estes assuntos. É o que, tanto nas Cortes como no Parlamento Basco, onde estive muitos anos, fiz, é o que aquilo de que eu sinto falta muitíssimo.
alguna...
Não sou, não.
Judith.
Sim.
Agora ia falar em inglês. É o seguinte, a eurodeputada, a diretora, uma das questões que vão colocar é a que horas é previsível para a intervenção dela. A hora prevista para a intervenção será às 14h30.
Está bem.
Como eu não consigo falar daqui, claro, poderei vir aqui ao microfone, mas em todo caso fica com essa nota.
Está bem, obrigada.
Tá? Obrigado.
Está anotado.
Até já.
Até já.
I'm beginning to hear something from you. Hello?
Um, dois, tá ótimo.
Tá bom.
Judith, daqui é o José.
Sim.
Diga-me uma coisa, não há uma opção para mudar a linguagem de som que vem do Zoom? Isto é interpretação, certo?
Sim, exatamente. São intérpretes que vão, em princípio, chegam a esta hora, mais ou menos, à Assembleia, e os vossos técnicos lá vão conectá-los à plataforma. Eu posso colocá-los de intérpretes e elas vão fazer o trabalho de português para inglês, inglês para português.
Mas no próprio Zoom, na aplicação, não deveria aparecer uma opção para nós escolhermos a linguagem que queremos ouvir?
Sim, mas ainda não estão conectados
os
intérpretes. Se querem fazer um teste, é isso?
Não, vamos aguardar que venham os intérpretes então.
Está bem. Se não, eu posso colocar um intérprete ou o meu iPad e podemos fazer um teste dos canais.
Não, vamos esperar que elas,
tá bem.
Que os intérpretes...
Eles cheguem. Devem chegar a qualquer minuto.
Está bem, obrigado.
se calhar vão precisar de alguma ajuda aí no, certo, nas certo. Cabinas para conectar.
Para se ligarem, certo. Obrigado.
Sim, obrigada.
Obrigado.
Hello, Sophia Eriksson Waterschot. Hello, you don't have your microphones on.
Yeah, but I think the remote participant said she wasn't hearing us. I don't know what.
I don't know. I think
her end, because in the platform there is sound.
But she's there.
She's there, but if you check the chat, in the chat, and we can also can't hear you. Nope.
The mic.
And at this moment, her mic is on, and
she doesn't have headset.
No. Go ahead. Cannot hear you at all. Yeah, her settings must be wrong, because the platform has sound. There's no problem with the
platform. Can you chat with her in the?
Yes, I will.
Okay, thank you.
Judith.
Diga, entre as duas e um quarto, duas e meia.
Sim.
Eu vou ter que me ausentar, vou deixar o computador ligado.
Muito bem.
Pronto, eu peço o favor que informe as partes que a intervenção da diretora será por volta das duas e meia. Por volta.
Sim.
Agora.
Sim. Não... Estamos a tentar de. Não está com áudio.
Sim,
por alguma das aulas.
Sim, sim, eu já percebi.
Porquê?
Agora, eu só te queria te informar que eu vou estar ausente. Eu peço que faças os testes, quer com o eurodeputado, se ele aparecer, quer com a diretora, assim que desbloquearem a situação. Qualquer coisa, o meu telefone está ligado, está bem?
Está bem. Estamos a tentar de ligar o som da diretora.
Está bem. Agora. Muito obrigado, Judith.
Muito até obrigada. Já. Até já.
Estimada Luísa, apenas agradecer-lhe. Penso que foi uma reunião muito interessante. Falámos de muitos assuntos, talvez não de uma forma ordenada, mas serviu de ruído, porque falado de diferentes pontos de vista e diferentes grupos parlamentares, possamos estabelecer uma ordem de trabalhos para, relativamente a assuntos que nos interesse trabalhar em conjunto na nossa próxima reunião. Vamos colocar-lhe uma data e ficamos com três assuntos pendentes. Primeiro, uma reunião que ainda não nomeámos, mas que sugeriu na anterior COSAC, que seria uma reunião dos presidentes, ou seja, na COSAC, dos presidentes do Sul, se bem se lembra, antes da reunião de presidentes da COSAC. Esperamos poder levá-la a cabo antes da própria reunião da troca, para que nos possamos reunir os presidentes do Sul. Também tomamos nota dos observadores de Eurolat. Seria interessante que pudéssemos propô-lo. Vamos fazê-lo em Espanha. O organizador deveria poder ter isto em conta. E depois também trabalharemos em conjunto. No outro dia solicitei informação sobre as medidas que tinham sido tomadas pelo governo português sobre assuntos de habitação e rapidamente foram partilhadas. Penso que estão em contacto com os nossos vizinhos e amigos e pode fazer que a Europa seja mais forte, que nós tenhamos mais peso e que os portugueses e os espanhóis possamos ganhar com tudo isso, para que as coisas corram melhor. Muito obrigada e vamos trabalhar em conjunto. Estamos aqui disponíveis para ajudar em tudo aquilo que fosse possível.
Não,
can you hear me now?
I can indeed.
Oh, I hear you too. Perfect. I had a call in. Thank you very much.
I only need your image, please. Please turn the camera on so that we see that everything is fine.
Yeah.
Okay, now I can see you.
No, it won't be me later. It will be my colleague, but she is much more.
Thank you. We're standing by for some more tests.
Okay.
And I have been informed that your colleague, the director, will speak at 2:30 Portuguese time, which should be 3:30 in Brussels.
Just a second. I will have a look.
Hello. Good yes? morning. I'm from the Portuguese Parliament. My name is Paulo. And as Judith said, the director should speak around 15:30 from there. But it could be earlier or could be a little bit after. So she should be ready, I would say.